Bom dia.
Muito bom dia.
Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Hoje temos uma audiência com a Associação para a Mobilidade Urbana em Bicicleta, no âmbito da apreciação da proposta para o Orçamento de Estado para 2026. Temos connosco o Sr. Rui Igreja e o Sr. Mário Alves. Esta audição funciona da seguinte forma: daremos 5 minutos à entidade, depois cada grupo parlamentar terá 3 minutos e os deputados únicos terão 1 minuto e meio. No final desta ronda, a entidade terá o tempo máximo para responder aos seus deputados de 8 minutos e, potencialmente, teremos uma segunda ronda de 2 minutos para esclarecimentos complementares, se isso for o caso. No final da segunda ronda, a entidade, neste caso a Associação para a Mobilidade Urbana em Bicicleta, terá o somatório do tempo da segunda ronda usado pelos senhores deputados. Portanto, darei a palavra ao Sr. Rui Igreja ou ao Sr. Mário Alves, faz favor. 5 minutos.
Muito obrigado. Assim que Rui Igreja irá apresentar.
Ok, pronto. Muito bom dia a todos os que estão presentes e obrigado pela disponibilidade mais uma vez em receber a MUBI. Então vamos fazer uma curta apresentação que espero que caiba dentro dos 5 minutos. Pronto, vocês estão a ver a apresentação, certo?
Certo, certo.
Só um segundo. E estão-me a ouvir também?
Sim. Também, também.
Também.
Ok. Então, pronto. A MUBI é uma associação que existe já desde 2009, pronto, tem atuação a nível nacional e local e temos mais de 2 mil associados. Pronto, isto são algumas propostas que temos feito nos últimos tempos no âmbito das políticas públicas e, em parte, pronto, da responsabilidade da Assembleia da República e também do Governo, naturalmente. Estes são alguns manifestos que também produzimos nos últimos anos, no âmbito de políticas nacionais, de locais, e também dois deles orientados com medidas específicas para Lisboa e para o Porto. Ainda à questão da mobilidade, acho que somos todos conscientes hoje em dia que as políticas de mobilidade em Portugal têm falhado. E se continuarmos a termos as mesmas políticas de construir mais estradas, construir mais túneis para carros, mais pontes para carros, mais estacionamentos para carros, etc., continuaremos a ter cada vez mais carros e a pagar cada vez mais em tempo e em dinheiro e em qualidade de vida para nos deslocarmos. E por isso é preciso outro tipo de intervenção, como muitos outros países no resto da Europa têm vindo a fazer, alguns deles já há bastante décadas, outros mais recentemente, e que em Portugal ainda não enverdamos por esse caminho. Agora, quem é que paga por estes custos da mobilidade? Assim, pronto, do lado esquerdo, pronto, isto é um gráfico produzido pela Comissão Europeia há cerca de 2 anos, pronto, do lado esquerdo está o transporte rodoviário, e na segunda barra, que é quem paga, aquele tracejado representa o que paga a sociedade. Ou seja, uma grande fatia, cerca de quase 2/3 dos custos de transportes, são pagos pela sociedade, quer quem anda de carro, quer quem não anda. Pronto, isto confronta aquele preconceito que muitas vezes existe em algumas pessoas, de que o uso do carro contribui para as contas do Estado. Mas se tivermos em conta todas as externalidades, é evidente que é a sociedade no todo que paga pelo elevado uso do transporte rodoviário. Por exemplo, no caso de uma cidade como Copenhaga, devido a estas externalidades negativas, 1 quilómetro de carro custa à sociedade perto de 1 euro. Enquanto, devido às externalidades positivas, principalmente a nível de saúde pública, 1 quilómetro de bicicleta beneficia a sociedade em cerca de 26 cêntimos. Isto é um dos temas principais que nós nos temos focado e que temos tentado sensibilizar os agentes políticos para estes dois instrumentos nacionais para a mobilidade ativa, que são a Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Ciclável, a ENMAC, e a Estratégia para a Mobilidade Pedonal, ENMAC foi publicada já há mais de 6 anos, em 2019, e a estratégia pedonal em 2023. As metas destas estratégias passam pela convergência com o resto da Europa e que até 2030 10% das deslocações nas cidades sejam feitas de bicicleta, diminuir a sinistralidade de ciclistas em 50% até o final da década e que, pronto, e que em 2030, para isso, deveríamos ter mais de meio milhão de ciclistas cotidianos em Portugal e a pé e em bicicleta deviam ser feitas mais de mil milhões de deslocações pendulares. Comparando com os passageiros dos metros do Porto em Lisboa, é mais de 4 vezes isso. Ou seja, alcançar estas metas, que são ambiciosas, mas que consistem em convergir com a Europa, exige uma grande transformação, não só ao nível do ambiente físico, mas também e principalmente e antecedentemente, uma transformação das próprias instituições e organismos do Estado. Pronto, isso são duas estratégias da Administração Central e que, como apontamos de seguida, apesar dos seus objetivos que passam por reduzir os custos para o Estado e para dos sistemas de transportes, para melhorar a saúde pública e para, libertando espaço ao automóvel, melhorar a qualidade de vida e a qualidade do próprio espaço público nas cidades. Apesar destes objetivos, que penso que todos nós concordamos e ambicionamos, estas estratégias têm estado muito paradas. Pronto, isto são os principais problemas que nós temos, não apenas nós, mas que têm sido identificados, é que estas estratégias nacionais, pronto, têm faltado consistentemente liderança política. Têm tido muito escassos recursos, quer humanos, quer financeiros. Após vários anos, e no caso da estratégia ciclável, que já foi publicada há mais de 6 anos, elas não têm ainda planos de ação, estão desalinhados os objetivos, e no caso da estratégia para a mobilidade em bicicleta, que tinha metas intermédias para 2025, vamos falhar em larga medida estas metas. Um ponto agora na ordem do dia é que a estrutura de coordenação, que é o grupo de projeto para a mobilidade ativa, que funcionava no seio do IMT e da Secretaria de Estado da Mobilidade. Pronto, esta estrutura terminou o seu mandato daqui a 2 meses, a 31 de dezembro. E tanto quanto se sabe, ainda não foi definida qual será a estrutura que coordenará a partir de 1 de dezembro de 2026. Mas estão aqui duas questões. Amanhã é a audiência com o Ministro das Infraestruturas e Habitação, pronto, que tutela a área da mobilidade. Pronto, isso são duas questões que vocês lhe podem colocar, que é, pronto, o que é que. Pronto, são várias questões que lhes podem colocar, e em particular, assim, qual é a estrutura que será definida para a gestão das estratégias a partir de 1 de janeiro de 2026 e quando conseguirá o governo finalmente ter planos de ação calendarizados e orçamentados para estas estratégias. Como foi noticiado várias vezes, Portugal é o país de toda a Europa que menos tem investido na utilização da bicicleta como modo de transporte. A diferença para outros países é muito grande. Para países como a Roménia e a Bulgária temos investido 10 vezes menos e, no caso da República da Irlanda, 120 vezes menos. Pronto, isto aqui mostra que, pronto, no orçamento do Estado da Irlanda para 2025, eles definiram 1 milhão de euros por dia, ou seja, 360 milhões de euros por ano para a mobilidade em bicicleta em pedonal, isto num país com metade da população portuguesa. 360 milhões de euros por ano com metade da população portuguesa. Bom, isto são exemplos de alguns investimentos que estão a ser feitos noutros países europeus, a Irlanda, França, Espanha e Alemanha. Pronto, todos eles com, não é apenas um grau, mas são vários graus de grandeza superiores ao que está a acontecer em Portugal. A Assembleia da República, há 2 anos, produziu esta resolução em que recomendava ao Governo que reforçasse substancialmente a equipa e o orçamento alocados a estas estratégias nacionais. Contudo, isso não tem acontecido e o Orçamento de Estado para 2026, já como tinha acontecido para 2025, deixa completamente de fora a mobilidade ativa. Pronto, não é que destina pouco nem muito, é que destina zero. E estas estratégias, pronto, se já tinham um montante muito diminuto em anteriores orçamentos, passaram a ter zero nestes dois últimos. Pronto, nós enviamos e também enviamos ao Governo um conjunto de 16 pontos de propostas de 16 medidas prioritárias para o orçamento de Estado para o próximo ano. Pronto, nós defendemos que 10% do orçamento total para transportes seja dedicado à mobilidade em bicicleta e outros 10% à mobilidade em pedonal, pronto, o que parece fazer todo sentido se nós queremos que 10% das locações nas cidades sejam feitas em bicicleta. As nossas propostas, ou o título das nossas propostas são estas, pronto, e destacamos essa primeira, que é necessário e urgente dotar as estratégias nacionais para a mobilidade ativa de recursos humanos e financeiros para acelerar a sua implementação. É preciso também, pronto, da parte do Estado Central, como existe em muitos outros países europeus, programas de apoios para os municípios, para eles, pronto, implementarem alterações no espaço público, de modo a aumentar a segurança e o conforto de quem anda a pé e quem anda de bicicleta. Porque a questão de segurança, pronto, não é única, mas, pronto, mas é uma questão fundamental.
E pedi alguma contenção no tempo, porque terá tempo certamente para responder aos seus deputados, é que já ultrapassámos no dobro o tempo. Dava-lhe mais alguns minutos, mas se
Ok.
pudesse terminar era muito importante. Obrigado.
Outra proposta, pronto, prioritária, pronto, é alargar o ensino do uso da bicicleta nas escolas, pronto, apoios à aquisição mais previsíveis e inclusivos, pronto, e também temos defendido um passe nacional multimodal que inclua todos os modos de transporte. Ok, pronto. Obrigado.
Muito obrigado. Darei a palavra agora ao Sr. Deputado Francisco Covilhinhas, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer ao Sr. Rui Igreja e aos restantes pela sua participação cívica. É fundamental para nós a existência de associativismo que venha a defender questões setoriais, porque também é daí que nós recolhemos informação muito relevante. E, no caso, da minha parte, dizer que a MUBI é claramente uma referência nos últimos anos no contributo para políticas públicas, portanto é um gosto ouvi-los. Mais das inúmeras audiências que aqui fazemos, habitualmente não temos acesso a um diagnóstico tão claro e a apresentação de propostas tão objetivas, seja no caso na componente orçamental ou de políticas setoriais, uma vez que elas aqui no vosso documento são transversais, tocam o ambiente, a educação, a mobilidade, etc. Dar-lhe nota do início da sua intervenção às críticas que fazia, não discordando de que o aumento do transporte automóvel tem aumentado, dizer-lhe que existe, pelo menos por parte do governo atual, e julgo que até será em continuidade, uma prioridade clara também no aumento daquilo que será a promoção dos transportes públicos. E lembro as condições que têm sido criadas para alargamento e eletrificação da ferrovia, o passe ferroviário verde e, finalmente, a execução do projeto de alta velocidade. Poderá dizer-nos, como alguns dizem, que tivemos um ligeiro retrocesso com a isenção de inúmeras portagens em scooters propostas pelo Partido Socialista no ano passado e que passaram, mas as outras medidas, ainda assim, mantêm-se. E já agora dar-lhe nota que é a intenção manter a redução do IVA nas bicicletas, sabendo nós que, aliás, julgo eu a vossa proposta número 16, tenha a pretensão de que essa redução se aplique também a peças, o que, aliás, a minha opinião pessoal me parece mais do que justo. Como saberá ou terá visto nos últimos dias, não se vislumbra que na estratégia do Governo para este Orçamento de Estado, parte aqui das vossas medidas possam ser tidas em consideração. Mas isso, e isso é um compromisso que fica da nossa parte, não impede que elas sejam discutidas nas respectivas comissões em que tocam os diversos temas para poderem vir a ser inseridas em políticas setoriais. Sendo que nos faz chegar este documento e estamos aqui a ouvi-lo, eu ainda assim gostava de relembrar que, e vocês falam disso no documento, o papel das autarquias é absolutamente fundamental na promoção da mobilidade suave, sendo que são elas que tratam da promoção do uso e da circulação com segurança e, em alguns casos, até da disponibilização de bicicletas para os seus munícipes ou para quem os visita. E isso é para nós extremamente relevante, perceber como é que podemos ajudar a promover e incrementar, junto das autarquias, um quadro que permita incentivar, manter e incentivar a prioridade dada à mobilidade suave. O documento é extenso, tem coisas bastante parecidas com as do ano passado. Seguramente voltaremos a falar sobre ele noutros âmbitos, mas eu deixava-lhe algumas duas questões, no caso. Lembrando a importância, novamente, das autarquias e dos planos de mobilidade urbana sustentável, a vossa proposta número 3, eu gostava de saber a vossa opinião, a vossa sensibilidade sobre a implementação dos mesmos nos diferentes concelhos de Portugal. E uma questão que nos é sempre muito cara no que tem a ver com transferir para o consumidor final benefícios fiscais, ou no caso reduções de alguns impostos. É a vossa opinião que a redução no IVA foi repercutida no consumidor final desde que foi implementada em 2023? E para já era só. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ribeiro, do Chega, faz favor, 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. E agradecer aos representantes da MUBI, o Sr. Rui Igreja e o Sr. Mário Alves, por esta, já o ano passado, foram ouvidos aqui em sede de comissão na discussão do Orçamento de Estado e pelas propostas bastante claras e objetivas que nos mandaram. Também não posso deixar de fazer uma referência ao que foi dito anteriormente pelo Sr. Deputado do PSD, relativamente às executes, temos que ter a noção que o transporte público, infelizmente, e repito, infelizmente, que temos no interior do país, chama-se automóvel próprio. Infelizmente é assim. Ou seja, temos uma realidade no país que é no litoral e nas principais cidades, vamos tendo transportes públicos, melhores ou piores, mas temos uma boa oferta de transportes públicos, ou uma vasta oferta, enquanto nas regiões menos densamente povoadas não temos essa oferta. E a única solução é andar de automóvel e retirar as portagens nas secutes. Notícias recentes dizem que promoveu o turismo nessas regiões, que muitas dessas pessoas vão fazer esse turismo, vão para turismo rural, turismo de natureza, utilizam bicicletas, andam em contacto com o campo, que eu acho que tem todo o sentido e melhora a qualidade de vida das pessoas. Recentrando aqui o debate relativamente às propostas da MUBI, nós achamos que é muito importante não colocar esta dicotomia entre quem anda de carro e quem não anda de carro, como se fossem, no fundo, rivais. Tem que ser duas alternativas de transporte que coabitem bem. Aquilo que nós temos visto em várias cidades europeias, e em Portugal também está a acontecer, e eu gostava de perguntar, a primeira pergunta que deixo aos senhores da MUBI, é esta situação que temos tido do aumento das trotinetes elétricas, das bicicletas elétricas, que foram colocadas, ou seja, foi um passo dado que foi colocado nas cidades, mas as cidades claramente não estavam preparadas para receber isso. E criaram da parte da população, por exemplo, eu recordo o caso de Paris, que vai proibir as trotinetes elétricas, criaram da parte da população uma aversão de tal forma grande que, quer dizer, se calhar chegamos aqui a um ponto, vai ser difícil conseguirmos voltar a querer implementar estes meios de transporte nas cidades. Ou seja, o que é que nós podemos fazer, na vossa opinião, para dar a ideia à população que não estamos a obrigar a população a optar por este meio de transporte, mas que este meio de transporte realmente é bom para a população, é melhor para a saúde, é melhor para o ambiente, é melhor para a carteira. O que é que nós podemos fazer nesse sentido? Acho que isto é uma situação muito importante. Outra situação, fizeram aqui referência, e muito bem, à questão do Orçamento de Estado. E também o deputado do PSD disse que se pode depois legislar ao longo do ano. Quer dizer, se não tiver vertido no Orçamento de Estado as verbas para estas políticas, uma coisa é certa, não vão ser implementadas. Podemos aprovar depois ao longo do ano aqui propostas de alteração e propostas de apoio que depois acabam por não serem implementadas. Outra questão ainda, perguntar também a vossa opinião, eu penso que nós temos em Portugal, já disse isto, mas duas realidades distintas, que é aquelas zonas muito povoadas, que é Lisboa, Porto, essencialmente, que precisam ter aqui um apoio muito maior para conseguir ter vias dedicadas às bicicletas, e não só vias, também apoio, ter pontos para beber água, por exemplo, que nós não temos, todo o tipo de apoio, diferenciado do que acontece no interior. Por exemplo, uma cidade do interior é facilmente os veículos automóveis convivem com as bicicletas, porque o trânsito é muito menos intenso, diria isso. Era para saber a vossa opinião, se também concordam com esta situação. E depois, por último, e eu acho que é o mais importante, acho que devíamos apostar, e perceber a vossa opinião também nesse sentido, devíamos apostar nos jovens, nas escolas, com formação. Nós vemos muitas vezes pessoas que utilizam a bicicleta que não respeitam a sinalização de trânsito, não param num sinal vermelho, e às vezes isto foi uma cultura que foi criada que parece que as bicicletas não têm que cumprir as regras de trânsito como os outros veículos, quando têm. E isto ainda faço também mais uma ressalva, que eu sou ciclista e já tive um período da minha vida que vivia disso, por isso tenho um gosto especial pela bicicleta. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Marina Gonçalves, do Partido Socialista, faz favor, tem 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Agradecer aos representantes do MUBI a intervenção, os dados que nos trouxeram. É importante para nós, é muito relevante que possamos fazer estas sessões com dados concretos, objetivos, que nos permitam também fazer esta avaliação, e por isso agradecer a densificação, não apenas das propostas, mas também dos dados que vos levam a apresentar propostas que acho que partilhamos todos, da sua justiça, da importância para promover a mobilidade ativa, a mobilidade urbana, e não é essa a discussão que estamos a ter aqui, é efetivamente depois a densificação e os compromissos que assumimos anualmente. Lembrar, já aqui foi referido, o compromisso do Partido Socialista com esta matéria, nomeadamente no Orçamento do Estado do ano passado, onde tivemos a oportunidade de ver aprovada, com os votos contra do PSD e do CDS, a proposta da clarificação da dedução do IVA das bicicletas e das bicicletas elétricas, proposta que está em vigor desde o início deste ano. Dizer também, e partilhando este compromisso, que a discussão que estamos aqui a ter em sede de Orçamento de Estado, que tem obviamente uma componente mais orçamental financeira, não restringe aquele que é o trabalho que podemos fazer ao longo do ano, sem prejuízo de partilhar também de que tudo o que seja compromisso orçamental financeiro ou está previsto da parte dos grupos parlamentares neste Orçamento de Estado, ou então tudo o que apresentarmos a partir de 1 de janeiro não terá implicação orçamental no ano seguinte, e por isso é que esta dimensão é nesta fase, é nesta sede que devemos fazê-la. Há depois um conjunto de outras dimensões que vocês aqui apresentaram, que efetivamente podemos fazer a discussão e alargar este espaço de partilha de posições e de medidas fora do Orçamento de Estado, precisamente por não ter repercussão financeira. Dizer também que é para nós fundamental que a Estratégia Nacional de Mobilidade Ativa possa continuar a partir de 1 de janeiro de 2026, tendo em conta que cessa o mandato a 31 de dezembro. E sobre esta matéria perguntava-lhe, sem prejuízo da opinião dos grupos parlamentares aqui, se tiveram a oportunidade também de dialogar com o Governo sobre esta matéria e que informações e que compromissos é que foram dados da manutenção desta estratégia, mas mais do que isso, do reforço desta estratégia. E nesta dimensão também, E pegando naquilo que referiram relativamente ao orçamento inerente à estratégia, bem sei das críticas que também tinham àquilo que era o orçamento que existia nos orçamentos de Estado até 2024, havia uma verba, vocês consideravam de forma obviamente legítima que a verba deveria ser superior, mas ela existia. Nestes dois orçamentos de Estado não há. Perguntar-lhes também se foi apresentada alguma proposta ao Governo e, mais importante do que isso, se foi assumido por parte do Governo algum compromisso, no fundo, que essa verba seria traduzida no Orçamento de Estado, seja em proposta de alteração, seja em clarificação daquilo que é o orçamento que está previsto. Eu deixava para já estas duas questões, não por limitar aqui aquele que é o trabalho e o compromisso do Partido Socialista nesta área, mas porque esta dimensão é aquela que verdadeiramente é mais importante para a discussão do Orçamento de Estado pelos argumentos que referi há pouco. E mais uma vez, muito obrigada e agradecer a forma como nos apresentam aqui não apenas propostas, mas dados concretos e objetivos sobre a importância da mobilidade urbana e da mobilidade ativa para as nossas cidades, sem prejuízo dos déficits que temos estruturais no nosso país, noutras dimensões, a mobilidade ativa, o uso das bicicletas é efetivamente fundamental para melhores hábitos na nossa vida coletiva e já agora também para melhor mobilidade no nosso território. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A entidade tem 8 minutos para responder aos seus deputados. Faz favor.
Começas tu?
Faz favor.
Igreja ou começo eu?
Como quiser, podes... como preferir. Okay.
Podes começar tu, Mário.
Ok, então eu vou pegar aqui algumas questões. Muito obrigado pelos elogios e de facto é sempre muito proveitoso estar com vocês na Casa da Democracia e é sempre importante debatermos estas questões. Vamos lá ver, em relação ao deputado do PSD sobre a questão dos SUMPs, eu creio que houve já uma proposta, um plano, um projeto de lei de iniciativa do PSD há cerca de 4, 5 anos sobre a questão de apoio aos planos de mobilidade sustentável, acho que não avançou. Na altura fomos consultados, inclusive a Estrada Viva, que é uma rede de associações que faz parte da MUBI, e referimos, demos alguns pareceres sobre o referido projeto, e uma das questões importantes é que os municípios tenham recursos humanos para, se possível, fazer internamente, porque senão estamos a dar o trabalho a consultores, entregam com chave na mão e depois o plano acaba por não ter grande aplicação. E, portanto, é importante que esse projeto continua em discussão, que seja abordado noutras situações e que avance, porque um apoio será muito importante. Lisboa, e dizemos sempre, é capaz de ser a cidade europeia, a única cidade europeia neste momento que não tem plano de mobilidade, e grande parte das cidades portuguesas não têm plano de mobilidade aprovado, orçamentado e calendarizado, e isso acho que é extremamente importante. Sobre a questão... sobre a questão da abolição das scooters e a promoção do turismo, vamos pensar um pouco sobre isso. Enfim, não temos notícias sobre essa questão. No entanto, há também estudos recentes em que se pensou, de antes, no passado, no século XX, no século passado, que as infraestruturas rodoviárias podiam beneficiar o desenvolvimento das zonas do interior do país, quando que muitas vezes o que fizeram foi deslocar, muitas vezes, hospitais, centros de saúde, universidades, para o litoral, e fez com que as pessoas também se deslocassem, mesmo em termos de residência, para o litoral. E, portanto, é uma situação complicada, não vamos debater aqui agora, mas vamos... continuar a pensar nisso. É de facto algo extremamente importante. Vocês viram o gráfico que o Rui Igreja mostrou, já estamos a subsidiar muito o transporte motorizado, e portanto a abolição das scooters pode ser ainda mais, e portanto é algo que vocês como deputados terão que discutir e analisar e ponderar estas questões. Sobre a questão dos modos suaves ou das trotinetes, não é? Eu acho que é muito, muito importante distinguir entre a mobilidade ativa e a mobilidade suave, isto é, a mobilidade que não precisa de esforço humano, porque as trotinetes podem ser máquinas de obesidade e em termos de saúde pública não são tão importantes como andar a pé ou de bicicleta. E, portanto, estamos muito atentos às questões do espaço público e sabemos que, por exemplo, Madrid, Praga agora, recentemente, baniu as trotinetes e, portanto, enquanto que a mobilidade ativa é para incentivar, encorajar, a questão da micromobilidade ou das trotinetes é algo que temos que olhar com atenção, regular e distinguir entre as trotinetes privadas, que podem ser quitadas e ter velocidades acima da lei, e as trotinetes partilhadas, que podem ser um problema no espaço público, nos passeios, etc., e podem ser um problema para as populações idosas, pessoas a andar a pé, etc. E, portanto, há aqui uma diferença. Mobilidade ativa é para incentivar e encorajar, a micromobilidade e as trotinetes é para regulamentar e para, enfim, gerir de uma forma racional, porque de facto também podem ser úteis, por exemplo, nas zonas suburbanas para alimentar os transportes públicos. Já agora, concordar com o PS também e com o Chega sobre a questão de que é agora o momento para introduzir estas alterações no Orçamento do Estado, porque já o ano passado foi prometido que seria introduzido mais tarde e depois não foi. E, portanto, este é de facto o momento, porque se não for introduzido agora no Orçamento do Estado, não é introduzido mais tarde. Deixo agora o resto das questões que eu não abordei com o Rui e depois pensarei aqui se haverá outras coisas.
Muito obrigado, faz favor.
Ok, pronto. Quanto à questão, penso que levantado pelo deputado do PSD, do papel das autarquias, assim, é óbvio que sim, em qualquer lugar do mundo, pronto, que os municípios, as autarquias, são quem gera e decide o espaço público, pronto, e tem uma grande responsabilidade, uma grande influência. É assim, mas esse argumento também tem sido usado, antes, por este governo e pelo anterior governo antes, do Partido Socialista, de fugirem às suas responsabilidades. É assim, estas estratégias são estratégias nacionais, como existem em outros países, são estratégias da administração central. É assim, e a administração central também tem muitos organismos que são competentes nestas áreas, quer seja a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, porque é fundamental, pronto, para incentivar o andar a pé e o andar a bicicleta, diminuir o perigo rodoviário. Pronto, há questões também legislativas. Por exemplo, aqui ao lado, em Espanha, 70% das ruas urbanas têm limite de velocidade de 30 km por hora. E esse limite é fiscalizado. E noutros países, por aí fora. Há muitas questões que são responsabilidade vossa, da Assembleia da República, legislativa, e também do governo. E por isso voltamos a dizer, pronto, são estratégias da administração central, e uma parte fundamental é mudar estes organismos do Estado, quer seja o IMT, a ANSR, pronto, existem várias dezenas de organismos a participar nestas estratégias. Pronto. E também, pronto, a administração central também tem, digamos, a responsabilidade ou a obrigação de incentivar os municípios, de incentivar e ajudar os municípios nesta mudança. E, por exemplo, quanto aos planos de mobilidade urbana sustentável, existe uma recomendação da Comissão Europeia aos Estados-membros que criem um programa nacional, ou seja, da administração central, para apoio ao desenvolvimento e implementação de planos de mobilidade urbana sustentável. Assim, é um facto e é uma verdade que o governo já fez alguma coisa sobre isso, pronto. Produziu um apoio financeiro aos municípios para desenvolverem, mas como o Mário apontou, pronto, muito deste dinheiro está a ser dirigido para consultoras que estão a fazer esses planos e não propriamente para capacitar os municípios no sentido de fazer isso. E mesmo o IMT, que tem estado à frente disso, pronto, ainda há coisas que precisa desenvolver, pronto, e estes apoios precisam se transformar num programa. Relativamente às questões também sobre as estratégias colocadas pela deputada do PS, é assim, pronto, nós temos feito, pronto, já fazemos há muito tempo muitas propostas neste âmbito, desde que as estratégias foram surgindo e até antes, pronto, e temos tido diálogo com o governo, com este e com os anteriores. Pronto, assim, é sempre difícil conseguirmos ter que nos falem em compromissos, pronto, mas é um bocado como vocês aqui. Pronto, nós reunimos com a Assembleia da República, ou com os partidos na Assembleia da República, anualmente, desde 2017 ou desde 2018, ou seja, há quase uma década. Pronto, e esses comentários que vocês deixam são os comentários que nós ouvíamos há 7 anos ou há 8 anos, pronto, são os comentários que também ouvimos da parte do governo, pronto, que querem, que existe intenção, que existe boa vontade, mas depois, na realidade, as coisas têm avançado muito pouco. E como está na nossa apresentação, pronto, é verdade que tem havido investimentos em transportes públicos, assim, mas tem havido muitos mais investimentos em estradas, em estacionamentos, etc. E não é uma questão de estar a pôr quem anda de carro contra quem não anda de carro. Mas é uma questão, no caso das cidades, que o espaço é finito. Assim, e não há maneira de nós promovermos quer o transporte público, quer os modos ativos, sem tirar espaço ao carro. E da mesma maneira, se continuarmos a investir no uso do carro, temos menos dinheiro para investir noutros modos de transporte. E é um ciclo vicioso que, quanto mais investimos no andar de carro, mais as pessoas vão andar de carro e mais temos que investir em andar de carro. Portanto, isto acaba por custar cada vez mais, quer em tempo, quer em dinheiro, quer em emissões, quer em etc. Portanto, por isso é preciso, como estava na nossa apresentação, é preciso outro tipo de intervenção, assim, porque se vocês e o governo continuarem a fazer o que têm feito, assim, vocês não podem esperar que as coisas mudem. Não sei se foi muito concreto em algumas coisas, mas pronto, mas assim também, como disse, já reunimos com vocês há quase uma década e na verdade assim, não temos muitas esperanças que as coisas mudem porque tem sido sempre a mesma coisa. Todos os comentários são muito positivos, mas quando chega a hora de decidir, vocês continuam a decidir no sentido de incentivar o uso do carro e de que seja cada vez mais caro para todos nós a mobilidade. Mas uma questão concreta sobre a redução do IVA, se tem efeito no consumidor. É difícil nós termos uma visão abrangente sobre isso, mas eu posso dizer o caso da Decathlon, que é uma empresa, uma marca que vende bicicletas em toda a Europa, e se nós compararmos o preço de uma bicicleta em França ou em Espanha, a mesma bicicleta e em Portugal, eles realmente aplicam em Portugal o IVA, portanto, o preço base é essencialmente o mesmo, e em Portugal aplicam o IVA de 6% e nos outros países aplicam o IVA de 20 e tal por cento. Por isso, no caso da Decathlon, em particular, essa redução, ou melhor, essa taxa reduzida do IVA repercute-se no consumidor. E relativamente também, pronto, à aquisição de bicicletas, queríamos apontar, pronto, é apenas um detalhe, mas pronto, existe um programa do Fundamental que apoia apoia a aquisição de bicicletas, e este programa já não é só de agora, mas este programa, pronto, muitas vezes anda a mudar de ano para ano e nunca se sabe quando é que vai abrir e tudo isto torna, pronto, ele não é previsível e não é estável e não tem o efeito, o impacto duradouro que programas semelhantes têm em outros países europeus. Não sei se o Mário quer acrescentar mais alguma coisa.
Só um minuto, talvez, para também dizer o seguinte. Como vocês viram na apresentação e temos dito nos meios de comunicação social, as estratégias estão muito atrasadas e há relatórios anuais que vocês, como deputados, deveriam ter acesso. E, portanto, pedir ao Governo o acesso a esses relatórios anuais para vos ajudar a fazer exigências relativamente às duas estratégias, acho que seria uma boa iniciativa da vossa parte como deputados e que exigiriam transparência da parte do Governo. Os relatórios não estão publicados e, portanto, seria bom saber qual é o estado das duas estratégias. Relativamente à dicotomia carro, faço as minhas palavras do Rui, eu acho que muitos de nós temos carros e usamos os carros, a ideia é usar o carro de uma forma racional para quando é necessário, e os centros das cidades, já toda a gente, todo o espectro partidário e ideológico já percebeu que os carros têm problemas em relação aos nossos pulmões, ao nosso cérebro, à saúde pública, e portanto vamos ter que tomar medidas que podem não ser politicamente fáceis, mas muitas vezes têm que ser tomadas com coragem, porque nos países como o Rui já falou de Espanha, estão a tomar medidas muito eficazes, nomeadamente a questão dos 30 km por hora, que facilita muito aquilo que o deputado João Ribeiro disse, que se as cidades mais pequenas da província tiverem limites de 30 km por hora, com exceção de uma ou outra avenida, poderia-se coexistência, porque a coexistência e o respeito de um pelos outros será perfeitamente possível quando as velocidades e o número de tráfego nas cidades baixar. E, portanto, poderia-se poupar muito dinheiro se tivéssemos coragem política para baixar as velocidades e a quantidade de carros.
Muito obrigado. Tenho a indicação que não haverá segunda ronda, não há mais pedidos de esclarecimentos dos seus deputados. Compete-me apenas agradecer a vossa disponibilidade. Certamente os seus deputados ficaram mais esclarecidos e no âmbito do orçamento as vossas propostas podem ser tomadas em conta ou não. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Obrigado. Queria só dizer, pronto, que enviaremos esta Faz apresentação para que possa ser reencaminhada aos senhores deputados.
Desculpe, não percebi.
Enviaremos a nossa apresentação.
Ah, muito obrigado. Para que Nós possa agradecemos. Ser
reencaminhada aos senhores deputados. Obrigado.
Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado.
Mais uma vez, obrigado. Sim, senhor.
Muito obrigado. Muito obrigado.